Além dos Fatos.
Estamos chegando, já estamos juntos outra vez, que maravilha, como eu tava sentindo falta disso aqui, viu? Larissa Oliveira, onde é que você tá? Tá no... Eu gosto é assim, viu? Com todos os microfones ligados, né? Tá
mesa
tudo ligado.
Mesa cheia.
Mesa cheia.
Ah, o ano com a mesa cheia.
Exato, eu gosto é assim. Então, eu tava com saudades dessa nossa chegada aqui.
Nós estamos aparecendo também?
Estão aparecendo então? Também.
É, a gente olha pra lá.
Isso, olha pra...
O microfone a câmera já...
A câmera que aceita ali, ó.
Isso. Leandro, você viu? Você
viu? E o Veri tem uma exclusiva dele aqui atrás.
Que aí? É verdade.
Outro padrão.
Eu vou logo dizer o seguinte, né? Que o pastor Gilmar Batistotti...
Desculpe,
né,
Veríssimo.
Não.
Tomei a liberdade.
E essa coisa da formalidade não combina muito com a gente, não.
Eu
comigo
posso
não combina.
Fazer isso, você já me diz no primeiro dia. Se eu posso
está
falar.
Feito.
Quando,
né? Está feito.
A Larissa,
e bem feito.
Não, como eu falei com o pastor, ele entrou aqui no estúdio. Eu falei, pastor, seja bem-vindo ao teu programa, né? Pode entrar aí, fica à vontade.
Exatamente.
Hour.
Gente, eu sentia falta. Eu sentia falta, né? A exclusividade dele, vou deixar para daqui a pouquinho a apresentação.
Exatamente.
Vai fazer parte aqui da minha abertura, uma fala já com ele combinada, que ele já é craque nela, tá? Então daqui a pouquinho, mas todo mundo já sabe que ele está conosco hoje, vai dar aquela aula importante sobre o novo Guia de Estudos da Bíblia, que hoje é dia de lançamento, Larissa.
Dia de lançamento, velho. Uma revista que o pessoal tava bem ansioso para que chegasse logo, viu? Uhum. Agora que, inclusive, a revista já pode chegar na sua casa também. Daqui a pouquinho a gente fala mais como que você consegue fazer o pedido, mas essa revista tá caprichada, viu, velho?
Para ninguém ficar fora de tudo que a gente vai viver aqui hoje, essa experiência maravilhosa, porque o rádio bom é o rádio que traz uma experiência para você viver, uma experiência legal para você praticar, né? E se sentir envolvido com ela. Então, para você não ficar de fora, Larissa, quais são os canais, os meios de participação? Todo mundo pode, como é que é?
Todo mundo pode, velho. Vamos lá desenferrujar agora um pouquinho, né? Voltando o primeiro programa do ano. Mas vem acompanhar o Além dos Fatos com a gente aqui na Rádio Novo Tempo. Também pelo YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Vem trazer também a sua pergunta, porque hoje é um especial Na Mira da Verdade aqui. E ó, não é o Tito, mas o pastor Batistotti tá aqui não pra fazer as perguntas, porque esse vai ser o meu papel e o seu, né, velho?
Eu achei que eu ia fazer as perguntas.
Eles vão arrasoar, né?
Você vai arrasoar.
Arrasoar é ótimo. E arrasar, né, com esse assunto.
O quê? Você tá poético hoje.
Arrasar e arrasar.
É que você não ouviu falando antes de dúbio entendimento,
você
entendimento.
Vai viver esse
outras
momento.
Coisas. Experiência que o rádio vai trazer hoje.
Exatamente.
Eu tô vivendo.
Inclusive, você que tá acompanhando agora, que, né, de repente, quem é essa voz diferente? Pastor Gilmar Batistotti?
Quem é esse rapaz?
Já vi Além dos Fatos uma vez ou outra, mas agora vai estar sempre, é isso mesmo?
O pessoal da igreja...
Beijo no YouTube!
O pessoal da Igreja Adventista Central de Vitória conhece muito bem, né? Pastor Gilmar Batistotti. Foi pastor por um tempo, né, pastor?
Bons momentos. E vai ter inauguração no próximo domingo da nova igreja, né? No mesmo local ali na... você lembra o endereço? Carlos Moreira Lima.
Em 1110 era o da rádio, então deve perto de...
Mas é ali, né? Carlos Moreira Lima, haverá a inauguração do Novo Tempo.
Repeti muito esse endereço.
É.
Acho que é o mesmo 1110, porque é tudo um complexo só ali, né? Exatamente. Igreja, associação, escola, rádio...
Um abraço para os capixabas.
Que outros lugares, assim... De pelo menos capitais que o pastor passou.
Ah, Rio Grande do Sul, trabalhei em Porto Alegre, trabalhei em Novo Hamburgo, então...
Para não ser injusto, né?
99,9 FM, né? Trabalhei no rádio lá. E também Campinas.
O pastor atrai rádio, né? E vice-versa. Onde passa, tem rádio por perto, que ele gosta, né?
Eu gosto.
Essa...
Eu aprendi a gostar do rádio do lado do seu José Batistotti, meu pai, ouvindo radinho. Ouvindo rádio, Leandro.
Linda,
sabe? E eu curtia, era o que a gente tinha, né? Era o que tinha. Televisão era só na casa da minha avó e em determinado momento só do dia. Então a gente ouvia o rádio, adorava. Ouvi a voz da profecia, no rádio.
Então, eu diria isso. Que aprendi com os meus vizinhos em volta de casa, todos, né? Porque tinha um rádio em cada lugar, cada um sintonizado numa rádio, e hora eu tava mais perto de um, hora mais
era
perto
uma
de outro.
De rádio.
Ouvindo ronda, né, de acontecimentos policiais, ou ouvindo, como é que fala? As rádionovelas, as historinhas do rádio lá, ou coisas desse tipo, né, que são muito legais, experiências muito interessantes que o rádio proporciona. Larissa, bora então?
Bora então, lembrando, pessoal, que hoje é um especial Na Mira da Verdade, aqui lançamento da revista também, né? Você pode mandar as suas perguntas pelo nosso YouTube, assistir também, né? Não só escutar, mas ver imagens também em youtube.com/NovoTempo Rádio ou pelo nosso WhatsApp, né, velho? Tem gente que fala, ah, é um... vergonha, né? Vão ver meu nome aí, a pergunta que eu vou fazer. Pode mandar no nosso WhatsApp, e aí a gente não lê o seu nome, 0129-8151. 0081.
Bom, é isso, o ano está só começando, o mês também, né? O mês de fevereiro, Além dos Fatos, no Além dos Fatos está começando o ano agora, o ano ao vivo, ou enfim, né, geral, porque nós estávamos com o Caça ao Tesouro por aqui. E temos uma novidade, né? Temos uma novidade especial. Você já me conhece, Carlos Veríssimo, né? Larissa Oliveira está aqui, ó. Nossa amiga, você já conhece também, já está acostumado, a nossa produtora-chefe, que manda geral aqui no programa.
Rapaz,
e a gente obedece. Mas agora temos na nossa equipe fixo, né? O pastor Gilmar Batistotti, já foi apresentado também, vai fazer parte desse programa junto com a gente, trazer a sua paixão pelo rádio, junto com seu conhecimento também das escrituras, para nos ajudar com os temas gerais aqui do programa. Bom, e nós esperamos sempre a sua participação, já começamos com um dos programas favoritos de todos nós, que é o Além dos Fatos, né, Larissa?
Especial Na Mira da Verdade.
Especial Na Mira da Verdade, né? Preparado com muito carinho para você. Afinal de contas, se você tiver a coragem de perguntar...
A Bíblia tem a coragem de lhe responder.
Isso mesmo.
E eu vou aproveitar para acrescentar uma frase, Leandro. A frase que o Vinícius diz no Lições da Bíblia, que eu adorei. Que é assim, e se está na Bíblia, é bom para você.
Opa!
Isso aí. Boa! Muito, achei demais essa frase.
Bom demais, bom demais. Vamos então pro que interessa, né?
Vamos
já mostrou
lá.
A revista? Já mostrou?
Ainda não mostramos a revista hoje, né? Especialmente por conta dela, que a gente não vai mostrar, Veri, tem razão, claro. A nova revista Esperança, Novo Tempo, Na Mira da Verdade, com uma das perguntas que mais aparece, eu acredito, né, no programa. Aqui na rádio a gente vê chegando bastante também, inclusive o Dom de Línguas. Se podemos falar com mortos, que a gente estava conversando aqui nos bastidores, uau, né, pastor? É um tema que vem bastante em discussão também.
Não,
né?
E outro dia, agora tá fresquinho, né? Eu acabei lendo uma matéria de alguém que postou que um jornalista famoso, né, do Brasil, conhecidíssimo, né, e que perdeu a vida recentemente num acidente de helicóptero, todo mundo sabe de quem eu tô falando. Alguém recebeu uma carta, né? Uma carta que foi psicografada, teria sido ele falando, né, algumas situações chocantes, né? Não entrou, não há detalhes, mas assim, situações que chocam, né, em relação a tudo que aconteceu com ele. Aí vem, muitas pessoas ficam se questionando, mas será que foi ele mesmo? Como é que é isso? É possível, né, essa situação? Existe esse reino dos mortos, né, onde os mortos estão lá, né, compreendendo o que acontece aqui, vendo, são situações que a gente vai ter nessa revista.
Exatamente.
Na Mira da Verdade.
E você pode receber na sua casa como um presente, né? O Novo Tempo, em parceria com os Anjos da Esperança, te dá como um presente essa revista, né? Não tem custo algum para você que vai receber na sua casa. É só mandar uma mensagem aqui pra gente, manda aqui pra rádio e a gente passa todos os contatos para que você consiga, todos os meios, né, para que você consiga a sua revista. 0129-8151-0081 ou pelo site biblia.com.br. Falando de mortos, Veri, vamos começar por aí?
Bora que eu tô curioso aqui.
Pois o Veri trouxe essa questão aí de repente uma carta que, vou usar aspas, né, pra falar, veio do além. É possível? É de fato? Os mortos, eles estão em que estado, assim, pra gente começar a entender, pra saber se é possível ou não de que uma pessoa que já morreu entre em contato com a gente vivo?
Olha, essa pergunta, para nós respondermos, primeiro o ouvinte tem que estar a par que no universo só existem dois poderes antagônicos, não tem um terceiro. De acordo com Apocalipse 12, 7 a 9, tem Cristo e seus anjos e Satanás e seus anjos. Quando eu tenho em mente que há só esses dois poderes, o que eu faço agora? Eu vou até a Bíblia e faço uma pergunta para a Bíblia. a Bíblia apoia a consulta a mortos? Bom, se ela apoia e há apenas dois poderes antagônicos, então o que, que eu vou crer? Que isso vem de Deus. Se a Bíblia não apoia e há apenas dois poderes antagônicos, eu vou ter que concluir que isso não é de Deus, porque existe um princípio da lógica. Duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Uma é mentira e outra é verdade. O que, que a Bíblia fala, por exemplo, sobre a consulta à morte? Tem muitos textos, mas eu vou deixar apenas um para o nosso ouvinte. Isaías capítulo 8, versos 19 e 20. Tu emprestaria a Bíblia, Veríssimo?
Claro.
Pode pegar. Posso pegar a sua, pastor?
Sim, por favor.
Eu estava no programa ali da...
Deixa as duas.
Obrigado, pastor.
Sim.
Obrigado, pastor Batistói, vai me dar sorte. Né? Isaías 8, 19
e 20. Aí vem outra pergunta, existe sorte?
Boa! É. Agora me colocou na parede.
Eu ia dizer que sorte para nós é bênção, né?
Boa. Olha esse texto aqui, ó. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos. O que é um necromante? É quem pratica necromancia, quem consulta mortos. É espiritismo, né? Que chilreiam, ou seja, que tagarelo e murmuram. Acaso não consultará o povo a seu Deus? Então, o que acontece aqui? Há um antagonismo entre consultar a Deus ou um necromante, ou um médium.
Quer dizer, vai fazer isso?
Vai fazer isso? É. E aí fala assim, outra pergunta retórica. A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei é o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Então, o que diz aqui? Que a pessoa não tem luz, não vê a alva, não é iluminada, se ao invés de consultar a lei e o testemunho, a palavra de Deus, ela consulta um médium. Então, o que acontece? Por mais que exista realmente o sobrenatural, o espírito, a pessoa que psicografa a carta, ela está imitando a letra da pessoa que morreu.
Sim.
Pode imitar o cheiro do perfume.
Olha.
O tom da voz, revelar acontecimentos que só a pessoa que morreu e a que estava escutando sabe. Pode, existe sobrenatural. Só que a Bíblia apresenta só dois poderes antagônicos. Por mais que um médium seja sincero, por mais que nossos irmãos espíritas sejam sinceros, e com certeza o Espírito Santo está trabalhando para ajudar eles, e apesar de Deus amar infinitamente qualquer irmão espírita, a Bíblia ensina que o espiritismo é abominável para Deus por causa disso, porque é o outro poder antagônico que está envolvido por trás.
Pastor, sobre esse assunto, pastor Gilmar também, professor, existe uma história, um acontecimento clássico na Bíblia que é relacionado a Saul e Samuel, né? Sobre essa questão de ouvir mortos e tal, né? Que algumas pessoas usam, né? Até para justificar. Isso aí, o que vocês dizem sobre isso?
Eu só queria antes do Leandro, você pode dar o exemplo? Eu acho que esse exemplo até está na revista, não lembro se está na revista, mas é da consulta a feiticeira de Endor.
A feiticeira,
né?
De Endor, Salmo 28.
Mas eu só queria resgatar um detalhe sobre esse tema. Quando a gente faz uma pergunta dentro da palavra, e esta pergunta que a Larissa colocou, esse tema, ele deve ser visto dentro de um todo. Então, há um desejo no coração do homem de ser aliviado, de ser acalmado, de ser... Né? Ele precisa do conforto, uhum, diante de uma perda.
Isso mesmo.
Então, quando eu penso, uhum, no tema de que há uma consulta, esse tema está relacionado ao quê? A um estado do homem na morte. E o estado do homem na morte está relacionado à origem da morte. E a origem da morte está relacionado ao pecado. Uhum. E qual é a grande solução para o pecado? Porque eu só estou citando este exemplo, porque você que está ouvindo a gente, quando você fizer uma pergunta, também pense em como ele se encaixa no todo da palavra. Porque muito importante. Não existe na Bíblia nenhum tema que esteja desconexo a outro.
De uma forma que se contradiga.
Exatamente, nenhum. A gente pode falar aqui de genealogia. Ele vai estar ligado a outro tema. A gente vai lá, por exemplo, as primeiras genealogias, vai citar a morte lá, lá em Gênesis. Porque a morte é a única genealogia citando morte. Porque a morte era estranha.
Uhum.
Então, mas vem o desejo de se comunicar. Vem o desejo do conforto. Eu acabei de falar no vídeo de saúde que o grande conforto vem através do sacrifício. da morte de Jesus Cristo e da ressurreição. E aí vai, a gente volta. Mas então, se eu não consigo me comunicar, onde eles estão? Né? Que conforto eu tenho ali? Então, só para a gente ampliar um pouquinho essa visão. Você quer, pode ficar à vontade.
Não, pastor, só vou dizer para o nosso ouvinte, ó, a lição de número 8 da revista, Textos Difíceis sobre a Morte. Teve uma coisa curiosa essa revista. Essa revista, bondosamente, né, a Novo Tempo me cedeu um espaço maior para escrever, porque tinha sido solicitado escrever 2 páginas, máximo 3, por lição. Só que nós percebemos que ia ser inviável. E aí escrevemos 5. Para ter um detalhe, a segunda lição, que é sobre a divindade de Cristo, o meu arquivo no Word tinha ficado em 15 páginas. Então eu reduzi de 15 para 5, juntamente com o pastor Lady Van, né, e o pastor Felipe Amorim ali dando também as dicas. Então olha o que acontece. Aqui nós colocamos alguns dos principais textos apresentados de forma concisa, mas porém profunda. E, por exemplo, como nós falamos da morte, olha os textos que eu abordei na lição sobre a morte. Ó. Gênesis 35:18, que fala que a alma saiu de Raquel. Como explicar esse texto à luz do que nós estamos falando aqui? Que a morte, por exemplo, é uma inconsciência até a morte. Eu explico também em Lucas 23, 42 e 43, quando Jesus falou assim: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso.
Muito esse importante. Texto é polêmico,
bem frequente, né?
Sim, muito.
2 textos de Paulo, eu explico também. 2 Coríntios 5:8, Filipenses 1, onde Paulo fala, né, que prefere deixar o corpo e habitar com o Senhor, partir e estar com Cristo. Então esses são os textos que eu explico. Depois tem outro também, Apocalipse 6:9. Por que João viu almas debaixo do altar? Todos esses textos nós estamos contextualizando de forma que o autor da Bíblia explique. Porque a tendência nossa é lermos a Bíblia com os nossos olhos ocidentais.
Olhos da cultura ainda mais grega. Ainda mais no tema da morte.
Ainda mais no tema da morte, pastor. Quando nós percebemos, por exemplo, quando Paulo fala em deixar o corpo e habitar com o Senhor, no contexto, é deixar esse corpo corrompido pelo pecado e habitar com o Senhor no corpo glorificado. Então, não é deixar a alma deixar o corpo, é ter o corpo transformado para nesse corpo transformado estar com o Senhor. Então nós explicamos esses textos aqui. E depois tem os textos também sobre o inferno na lição seguinte. Então é uma revista que eu creio que vai ser muito, muito, muito útil para o ouvinte. Fortalecer a sua fé, se ele crê como nós, mas se não crê como nós, amigo ouvinte, não tem problema. O Espírito Santo vai mostrar para você que se você estudar a Bíblia contextualmente, você vai ter uma outra percepção do texto bíblico. E aí quando você entender este e outros assuntos, dessa perspectiva até macro que o pastor Batistotti falou para nós, você vai perceber que a sua compreensão da Bíblia será muito superior e a sua relação com Deus vai melhorar ainda mais.
Eu gostei muito da citação do pastor Larissa, do pastor Gilmar Batistotti. Ele falava aí sobre os textos não estarem desconectados. Né? E me chamou a atenção também a abertura aqui, as palavras iniciais do professor Leandro Quadros, quando ele fala da função educacional, né, que a Bíblia, mais do que qualquer outro livro, né, ela educa, né, e até modifica a trajetória de alguém. Muito importante. E por isso é legal você pedir a sua revista hoje, Na Mira da Verdade, lançada pelo professor Leandro Quadros, tá bom? Para você estar, né, entre os primeiros também a obter, a receber aí em sua casa esse maravilhoso exemplar da mais nova revista, né, que a Novo Tempo lança.
Veríssimo, o Leandro usou uma expressão que para mim ela é chave no processo de compreensão da Bíblia, que é a contextualização. A gente, quando estuda teologia, a gente tem uma máxima, né, que um texto fora do contexto pode se criar inúmeros pretextos.
Né? Faz parte aqui do
então,
programa.
Assim, contextualizar um texto, né? O que ele está dizendo no contexto imediato? O que outros textos dentro de cada contexto estão falando sobre aquele determinado assunto? Porque eu não posso tirar uma ideia conclusiva a partir de um único texto. Claro. E um outro aspecto sobre o tema da morte que o Leandro citou, que é essa influência que nós temos grega, né, de separarmos, né, o que é parte física e o que é parte espiritual. Então nós temos essa influência e, infelizmente, muitas vezes a tradução do texto bíblico, né, Leandro, nos leva a ter essa compreensão, né, essa dedução. E não é isso que a palavra vai dizer. Porque, biblicamente, nós somos um ser holístico. Então, corpo, espírito, emoções, tudo está ligado. E a gente tem vários exemplos para isso. Né? Eu quero só citar aqui o que você colocou, que é o texto de 1 Samuel, capítulo 28, que foi a respeito da Saul consultando a médium de Endor, e ali aparece realmente, né, aparece a fala de, né, Samuel, aparece que Samuel havia sido morto. E aí volta aquilo que o Leandro falou no início, né? Deus poderia se apresentar ali, eu poderia fazer isso com Samuel? Aí a gente entra numa contradição. Porque dentro do texto bíblico, o estado do homem na morte é um sono, perecem todos os seus pensamentos. Né? Então, só para a gente olhar dentro de uma forma contextualizada, aqui daria um programa só para a gente analisar só o capítulo 28 de
1 Samuel. A gente analisar só um, Larissa vai ficar furiosa com a gente.
Não, vou não, imagina, velho. Mas lembrando você, nosso ouvinte aí que está acompanhando Além dos Fatos de hoje, que você pode sim trazer a sua pergunta para a gente, sua dúvida aqui, para colocar na mira da verdade, youtube.com/NovoTempoRádio ou pelo nosso WhatsApp 012981510081. Chegou uma participação aqui do Tiago de Vila Velha, lá do Espírito Santo.
Opa,
velho.
Conterrâneo, Canela
Ele
Verde.
Traz a questão da parábola do rico e o Lázaro. E aí eu vou pedir para o pessoal que está ouvindo, de repente não conhece, só dar uma relembradinha o que essa parábola fala, porque a pergunta dele é o seguinte: entende-se que os mortos têm consciência porque o rico sofre e pede que o Lázaro o refresque. Poderiam me explicar? Meu nome é Thiago Reveles, de Vila Velha do Espírito Santo.
Acho que as próximas três horas vão resolver esse problema.
Olha que interessante, esse é um assunto tão amplo. A revista, ó, quando eu tratei sobre o inferno, nós escolhemos aqui alguns textos bíblicos, né? E para tratar desse assunto. E infelizmente fizemos uma breve menção à parábola do rico e Lázaro, justamente por causa do espaço da revista, mas nós abordamos outros textos que vão ajudar a entender. O que acontece? Lucas 16, 19 a 31, ele não deve ser entendido como um estudo bíblico de Jesus sobre o que acontece na morte. Por quê? Eu vou deixar só aqui um insight para o ouvinte analisar, não vou entrar em detalhes por causa do tempo. Quando você analisa o relato, você vê que Cristo pega uma crença já difundida, popular, só que ele não segue os detalhes daquela crença. Por quê? Cristo não coloca no inferno e no céu almas. Que interessante que no texto, o que vai para o céu é um corpo, e o que vai para o Hades ou para o inferno ali é um corpo também. Tanto que o corpo diz assim, olha, pede para Lázaro refrescar a ponta do dedo, pegar a água com a ponta do dedo e me refrescar a língua. Então, Jesus usa uma crença popular de que a pessoa recebia um castigo imediato durante a morte, só que ele não entra nos detalhes para não corroborar. Ele usa uma crença popular, mas ele não coloca almas no céu e no inferno, ele coloca corpo. Uhum. Né? Então a parábola do rico e Lázaro é simplesmente um relato fictício para mostrar o quê? Que se a pessoa não aceitar o Antigo Testamento como regra de fé, porque essa é a conclusão da parábola, versos 29 e 31... essa pessoa não poderá ter a vida eterna. E é no corpo, não é fora do corpo. Então tem outros detalhes ali na parábola, obviamente, mas esse é um dos textos muito utilizados.
Apresentação... Desculpa, Leandro. Pode
nada, fica tranquilo, pastor. Não. Eu lembrei, pastor, até de um comentarista que crê na imortalidade da alma, tá? Que é o Grant Osborne. Ele crê na imortalidade da alma, ele escreveu o livro Espiral Hermenêutica, tem também o Dr. Hasher, que crê na imortalidade, mas eles são sinceros em dizer, olha, nós não podemos deduzir a imortalidade da alma nesta parábola, porque é uma parábola. Uhum. Parábola você não extrai doutrinas, apenas as doutrinas das conclusões da parábola, mas não dos detalhes. Né?
Quando a gente vai estudar, é isso que eu queria só usar aqui como, né, que o Leandro falou, ele falou que é uma parábola. Quando eu vou estudar o texto, além de eu analisar o seu contexto, eu também estudo qual é a figura de linguagem que está sendo usada no texto. Uhum. E a gente tem na Bíblia uma diversidade de estruturas de linguagem. Uhum. Eu vou ter história, então uma narrativa eu vou analisar de uma história, de uma forma. Eu tenho uma profecia, vou analisar de outra forma. Eu tenho uma parábola, que foi o que você citou, vou analisar de uma forma. E aí a parábola é uma ilustração de algo para ser apresentado. Uhum. E neste caso, a gente não vai analisar a parábola, tem coisas que não são lógicas na parábola para ser um sentido real, né? Como, por exemplo, visualizar, né? Eu olho...
E já visualizo quem está no inferno.
Quem está no inferno, né? Imagine a sensação. Então, não há lógica nessa apresentação. Como disse o Leandro, uma parábola é uma ilustração para tirar uma lição, né? E a lição não é sobre o estado do homem na morte, meu querido telespectador lá de...
Foi o Tiago de
Tiago
Vila Velha.
De Vila Velha.
Ô Larissa,
oi, Veri.
A Renata está muito feliz aqui, porque ela vai se batizar na Igreja Adventista lá no sul de Londres. Ela frequenta lá. Então está feliz demais por esses temas todos. Estão ajudando muito na sua compreensão pré-batismo. Para que o pós seja maravilhoso.
Quem mora em outros países pode pedir o estudo bíblico, receber o PDF.
Exato.
Né? Pode pedir agora mesmo, vai receber o PDF do estudo bíblico para você fortalecer a sua fé.
Entra no site, né?
novotempo.com/escola-bíblica.
Isso,
né?
Exatamente.
O biblia.com.br.
Isso.
A Larissa gosta muito desse site porque é riquíssimo, né, Larissa?
Esse site me ajuda muito com temas aqui para Além dos Fatos. Eu utilizo como ferramenta de trabalho.
Perfeito. E eu só quero aproveitar, Larissa, porque hoje, além de eu ter o privilégio de passar lá pelo Na Mira da Verdade, no Todos na Mira, na semana,
Opa.
Eu começo hoje no Escola Bíblica o estudo da revista Na Mira da Verdade.
Que bênção.
Então, vou ter aí o privilégio de estar estudando todos os temas aí, Leandro.
Que
vamos
curtir, bênção. Vai ser bom ter a sua contribuição aí, meu amigo.
Vamos curtir.
Bênção pura. Bom, a gente vai parar um pouquinho, só um pouquinho, gente, calma. Só uma pausinha, a gente já volta. Eu vou, inclusive, trazer aqui a fala da Heide. A Heide disse o seguinte aqui, ó. Tá em Portugal, né? Que delícia ouvir o pastor Gilmar Batistotti. Também informo, a gente está falando sobre as suas igrejas, né? Informo que a igreja do Alto Teresópolis, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, existe porque foi um lindo trabalho feito em 40 noites, debaixo de uma lona. Uma bênção, né? E hoje existe a igreja.
Exatamente. Isso faz mais de uma semana, naqueles maravilhosos programas que a gente chamava de evangelismo.
Eu fui obreiro bíblico, pastor.
Essa
época.
Você,
aí.
Olha aí. Você sabe essa bênção. E a gente armou uma tenda, né? Eu acho que deve ter trabalhando em tenda também. E armou uma tenda e hoje nós temos uma igreja lá.
Eu vi uma tenda, mas faz muito tempo, não vou falar não, que vai dar um piripaque na cabeça de vocês. Eu participei de uma tenda também evangelística lá em Cariacica. Ó, Larissa, vamos...
Intervalo rapidinho, vamos, velho, mas a gente volta já.
Já.
Além dos Fatos. Além dos Fatos.
Já voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, começando o ano daquele jeito que a gente gosta, velho, com lançamento, com mesa cheia aqui no programa. E você, claro, é nosso convidado especial para participar com a gente, trazendo as suas perguntas, mas também pedindo aquilo que você tem direito, que é o seu presente, que a revista, que a Rede Novo Tempo de Comunicação, em parceria com os Anjos da Esperança, tem aqui para te agraciar, né, velho?
É verdade.
Pra ajudar com
presentaço, hein?
Intimidade bíblica com Deus. Que a gente sempre
sabe
fala. Que
é interessante? Quando eu vi essa capa, eu pensei, mas essa capa é repetida? Aí depois eu cheguei à conclusão, não, é o ambiente do Namira, né? Que tava na minha cabeça. E aí eu visualizei, né? E realmente ficou muito legal a Bíblia aqui na Mira, né? Algumas flechas, algumas...
Achei muito boa a diagramação.
Tá lindo.
Já lançadas aqui, enfim, bênção pura. E o desafio é você pedir a sua, tá? O seu exemplar tá garantido. A sua... Eu já disse tudo, é sua, ninguém tira. Mas você precisa oficializar, fazer o pedido. E Larissa é que tem o caminho,
exatamente,
a chave.
E Veri, a única pessoa responsável por você não ter essa revista é você mesmo.
Exato,
né?
Perfeito.
É de graça, é só mandar uma mensagem pra gente que ela vai chegar como um presente pra você. 012981510081. 012981510081. 0081. Se você já tem o nosso WhatsApp, salva aí no seu celular. É ele mesmo, nosso, o contato aqui da Rádio Novo Tempo. E a gente passa o contato da Escola Bíblica para você fazer o seu pedido. Pelo site.
Isso.
Bíblia.com.br.
Exatamente, o PDF vai chegar para você. É, ó, muitos amigos e amigas, pastor, já mandaram um recado, eu quero aqui, tá?
É, aí sim.
É,
eu tava vindo para cá, aí eu liguei para Dona Amélia, que é minha mãe, né, porque eu tava num simpósio de teologia na semana passada, em Belém. E aí, a minha mãe perguntou assim, e aí, você aprendeu alguma coisa?
Né? A mãe.
A sabedoria aos 77 anos, né? Aí eu falei assim, é mãe, aprendi, né? E vou descobrindo que cada dia eu não sei nada. Aí ela falou assim...
Não sei que nada sei.
É, filho, não importa a idade da gente, a gente sempre tem alguma coisa para aprender.
É.
Então, eu queria dizer para você que tá ouvindo a gente, que... Nós não somos donos da verdade. O que a gente deseja é só ter um coração aberto para que o Espírito de Deus trabalhe, como o Leandro mencionou, porque o Espírito se revelou através da palavra. A palavra está aqui. Ele dirigiu o pensamento do autor bíblico para aquilo que está aqui. E quando eu leio a palavra, o Espírito vai atuar de novo para que eu entenda o que está escrito. E a única coisa que eu digo para você é, abra seu coração nesse momento, peça a sua revista, você vai descobrir que você tem muitas coisas para aprender. Isso aqui não é uma concorrência religiosa. Eu sempre digo no programa, não é uma concorrência de religiosa. Não é, Leandro? Não é uma concorrência de igreja, não é isso. Mas é apresentar a palavra de Deus como ela é. Então não importa.
E não estamos tratando de doutrina da Igreja Adventista, Igreja Assembleia de Deus, Batista, Metodista, blá blá blá. Não, né? Doutrina bíblica.
Bíblia.
É o que a Bíblia declara sobre esses temas. Sobre esses temas difíceis, como diz o professor Leandro Quadro.
Eu queria até mencionar, Veríssimo, isso que o pastor falou tem a ver com as atitudes necessárias para a compreensão da Bíblia. Essa é a primeira lição do curso. O que eu digo para o ouvinte? Não faça nenhuma lição da revista sem antes fazer a primeira. Depois, se você quiser, vou ver textos difíceis sobre Jesus, textos difíceis sobre a lei, sábado, Colossenses 2,16, que é um dos textos mais usados contra o sábado, textos difíceis sobre dom de línguas, carnes imundas, morte, inferno, textos difíceis sobre volta de Jesus. Então, você pode ver qualquer uma dessas lições numa sequência independente. É você que escolhe a sequência,
né?
Mas a primeira lição é fundamental você fazer. Por quê? Porque se a pessoa não tiver as atitudes corretas para compreender a Bíblia, você mencionou isso aqui, pastor, uma delas é você ter o Espírito Santo, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, você não vai entender. Você não vai tirar um bom proveito do material como você tiraria. Então, a primeira lição ela é estratégica. E, inclusive, tem aqui uma atividade espiritual, é um exercício espiritual, para ver se uma dessas posturas está faltando na vida do ouvinte. Então são algumas atitudes, ó: mente aberta e sinceridade nas intenções, motivação, fé racional, respeito a Deus e a Bíblia, humildade, obediência, amor e oração. Eu vou ajudar o ouvinte a dar uma nota de 0 a 10 a cada uma dessas posturas e ver qual que ele tem que trabalhar em oração para ele desenvolver, para só depois estudar os textos difíceis da Bíblia.
Legal.
Então, se ele fizer isso, pastor, eu tenho convicção de que o ouvinte, independente da igreja a qual ele pertença, o Espírito Santo vai falar para ele.
Eu gosto muito de eu tenho uma colega que é professora no seminário, professora Christie, e ela sempre diz, né, talvez o nosso grande desafio é eu ler aquele texto que eu estou lendo muitas vezes como se fosse a primeira vez.
Isso.
E isso só se dá num coração que se abre, um coração que é humilde. Então, querido, abra o coração.
Lembrando que esse programa de hoje, o Além dos Fatos, inaugural do ano de 2025, também é o programa inaugural da revista Na Mira da Verdade, escrita pelo professor Leandro Quadros. É uma dádiva, um presente aí para todos nós. Vamos aproveitar então e pedir hoje, tá? Então, se você está vendo uma reprise ou está acompanhando no YouTube num outro momento, é o programa de lançamento da revista Na Mira da Verdade. Vai ser sempre um momento marcante e você pode conferi-lo sempre que quiser. E é claro, ter a sua revista também, Larissa.
Isso mesmo, peça a sua revista agora, não deixa para depois que você pode esquecer, você não quer perder essa revista. Então, 012 9 81 51 0081 ou pelo site biblia.com.br. Chegou mais uma pergunta aqui.
Manda, Larissa.
O pastor estava em Belém e a pergunta vem de lá, Véry.
Opa.
Olha, o Luiz Cláudio, lá de Belém, ele pergunta se Satanás ainda pode ser considerado um anjo, professor. E mais, ele pode fazer prodígios e milagres? E aí, pastor e professor Leandro Quadros, explica pra gente.
Muito boa pergunta. Ó, primeiro, em Ezequiel 28, 14, 15 também, mesmo após a queda, Satanás ainda é chamado de querubim. Uhum. Então, o que isso indica? Ele não deixou de ser um anjo, ele se tornou um anjo corrompido, um anjo mau, tá? Mas ele preserva a mesma natureza, tá? Agora, sobre a possibilidade dele fazer sinais, isso é bem claro no texto bíblico. Alguns exemplos. Em Êxodo 7 e 8, nesses dois capítulos, certas maravilhas, certos sinais que Moisés fazia diante de Faraó, os magos de Faraó conseguiam imitar. Lógico, teve um limite.
Uhum, né? Uhum.
Certas coisas eles não conseguiram fazer, porque só Deus pode fazer. Agora, tem coisas que este anjo caído, esse ser sobrenatural, pode fazer. E um outro texto que eu deixo para você... aí você pode perguntar assim, mas qual é o propósito de Satanás fazer isso? O propósito dele está aqui, ó, em 2 Coríntios 11, 14 e 15. Ó. E não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. Por que Satanás faz um sinal, faz um milagre? Porque quando a pessoa se depara com o sobrenatural e ela não tem informação bíblica, ela acha que tudo que é sobrenatural vem de Deus. Uhum. Quando ela aceita, por exemplo, algo sobrenatural como vindo de Deus, é mais fácil para Satanás imprimir na mente dela ensinamentos e doutrinas erradas que atrapalham o progresso dessa pessoa na salvação e na fé bíblica, né? Então ele faz. Por isso que Jesus adverte em Mateus 7, 21 a 23, né? Que nem todo aquele que chama Jesus de Senhor, que profetiza no nome dele, faz milagres, expulsa demônios, vai estar no reino dos céus. Por quê? Porque Satanás pode falsificar essas coisas.
Sim.
Então nós temos que ter muito cuidado.
Satanás é um anjo destituído de suas funções, né? No caso.
Mas ainda tem poderes.
Poderes, exatamente. Né? E na realidade essas funções foram... corrompidas, foi a expressão que ele usou. Elas foram corrompidas. A intencionalidade, Pedro vai dizer na sua primeira carta, né, que ele anda ao nosso redor rugindo como um leão, né, para nos destruir. Então, essas habilidades, né, elas são limitadas, porque Deus as limita, mas elas foram corrompidas. Diante disso, que eu acho que o Leandro tocou num aspecto para mim é extremamente importante, que nós somos iludidos pelo sobrenatural. E diante dessa ilusão do sobrenatural, nós temos a tendência de acreditar. E aí é importante que o Senhor atua de forma sobrenatural. Nós não podemos deixar de acreditar no sobrenatural, né, Leandro?
Exatamente.
Mas existe uma racionalidade na crença. Então eu preciso crer, né? Se eu conheço a verdade da palavra, eu sou liberto. E esse conhecimento, ele tem que fazer sentido. Então, se eu estou falando para você, nesse momento, que está estudando a Bíblia, lembra que tem que fazer sentido. Tem que ter uma lógica aquilo que você está estudando.
Ok. Ah. Larissa, tem mais uma
questão. Chegou mais uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, viu? Quem enviou pra gente é o Roberto, lá de Macapá, no Amapá, rodando o Brasil inteiro.
Brasil todo.
Tá em Portugal, tá em Londres. E aí ele faz a pergunta dele é a seguinte. Em Êxodo 34, verso 1, é dito que quem escreveu a lei foi Deus. Mas quando a gente vai para os versos 27 e 28... o que dá a entender é que foi Moisés que escreveu a lei, ou seja, os 10 mandamentos. Afinal, quem escreveu a lei? Foi Moisés ou foi Deus? Fiquei com essa dúvida o final de semana inteiro e ninguém conseguiu me responder. Alguns dizem que o capítulo 34 até fala sobre a lei cerimonial e que foi isso que Moisés escreveu. Mas e aí?
Boa pergunta. Vamos ajudar o nosso ouvinte, ó. Em primeiro lugar, Deus escreveu com seu próprio dedo o Decálogo, os 10 mandamentos. Está ali também em Êxodo 31:18. Quando fala no outro capítulo que Moisés escreveu estas palavras, já são as palavras restantes do capítulo. Não é o mesmo Decálogo, tá? Então, parece é uma contradição, mas não é. Se você analisar, tem uma expressão assim, ó. Estas palavras escreveram Moisés são as palavras ali anteriores do capítulo 34. Mas o Decálogo que está no capítulo 20 e que fala em Êxodo 31:18, que foi escrito pelo próprio dedo de Deus, foi escrito por Deus. Então o restante de Deuteronômio, de Êxodo, né? O restante, porque a palavra lei na Bíblia não é só os 10 mandamentos, né? Ela é uma referência aos 5 primeiros livros de Moisés. Então, é só você ter em mente que a lei se refere a esses 5 escritos. Deus escreveu o Decálogo com o seu próprio dedo e o restante da lei, o restante da Torá, aí Moisés escreveu.
Com a orientação.
Com a orientação e inspiração
de Deus. Deus, né?
Não,
exatamente.
Qual a Bíblia foi escrita?
Muito boa então, essa sua observação. É. Igual a Bíblia, por inspiração. A única parte da Bíblia que não foi inspirada é o Decálogo.
Olha só.
Que o próprio Deus
escreveu. O mais é inspiração.
É quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê claramente, né, e ver a imagem, eu até vejo lá, de Moisés, né, chamando os líderes do povo e passando as ordenanças ali, né, as leis.
E aí eu ia citar isso, né, que eu tô nessa fase do meu estudo diário da Bíblia, certo. Né, e eu gosto de sublinhar, por exemplo, expressões que são repetidas. E se você pega lá essas leis que que o ouvinte falou, a gente vê uma sucessão de repetição. Disse mais o Senhor a Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés. Uhum. Então, isso vai se repetindo. Por exemplo, ele vai dar aqui a construção do santuário, né, conforme o modelo celestial. Disse mais o Senhor a Moisés. Então, como o Leandro citou, Deus escreveu o Decálogo, mas Deus orientou, Deus inspirou que todas essas leis que faziam parte da civilidade, não sei se eu posso usar essa expressão, a civilidade que o povo deveria viver, né? Isso aqui dá uma outra discussão boa, né?
Boa.
Que tipo de civilidade o Senhor deseja para nós hoje, né? Quais são as orientações? Então, essa civilidade, as leis sociais que Deus havia deixado, leis de limpeza, né, de cuidado pessoal.
E é interessante, mesmo essas leis, foi o Senhor que colocou,
que representou, exatamente.
E a gente, se a gente observar o código de leis, né, até hoje, a gente vai perceber muita coisa dessas leis que foram passadas.
Exatamente.
Ainda na estrutura.
Exatamente, exatamente. E elas devem ser consideradas. É lógico, aqui a gente vai ter uma outra coisa para analisar, que é ambiente cultural, a gente vai ter inúmeras leis que estão associadas aos rituais do santuário.
Exato.
Aí, né, a gente vai para um outro caminho. Mas o Senhor tinha um objetivo aqui.
Antes de Larissa colocar mais alguma questão, Larissa, hoje tá que tá, hein?
Ó, o tempo tá voando, viu, velho?
É verdade. Tem o César, deixa eu citar que o César tá em Pisa, na Itália.
Acabei, né, de ver também.
Ele tava com saudade do professor Leandro Quadros, né? Com mais tempo, então Além dos Fatos ele proporciona isso, né?
Muito bom. Tá.
E muita gente pedindo, eu quero a lição na mira da verdade, né? Pessoal pedindo com força aqui, Larissa sempre orientando. Alguém disse, eu quero essa revista Top das Galáxias, foi o Alan Kleber. Larissa.
Você não vai terminar de ler o que o César falou?
Opa, o César. Aqui, ó. Aliás, esse programa Na Mira da Verdade é...
Na mira do Veríssimo, né?
Veríssimo, na mira do Veríssimo.
Fica verdade.
É verdade, ó. Eu achei que eu tivesse confuso.
Na mira do Veríssimo, eu passo que Veríssimo é verdade.
Verídico, né?
Olha aí. A verdade no seu próprio nome.
Pois é. Isso. Olha que responsabilidade, Larissa.
Olha, a gente já tá nos momentos finais, né? E então, já tá chegando no finalzinho, ô Veri.
Isso complica pro lado do professor Leandro Quadros. Porque eu imagino que você vai amarrá-lo para mais, né?
Não, pode contar.
Não falamos quase nada desse material.
Olha só, vamos finalizar com uma pergunta em homenagem ao nosso Véry aqui, que é a cara dele essa pergunta. Tá, porque a pergunta que veio é: alguns já me disseram que alma penada não existe,
uhum.
Mas a galinha não seria uma alma penada? Cara do Veríssimo, eu pude fazer uma pergunta. Animais, podemos considerar que animais também são almas viventes?
Meus alunos.
Muito boa pergunta.
Nefecha Hayá.
Exatamente.
Ser vivente.
Traduz, pastor.
Explica aí pra nós, pastor.
Não só ia dizer que a palavra originalmente da ideia de... O sopro que Deus nos deu, né? Que é a vida. O Leandro vai estar tá abrindo
nada,
ali para...
Nada, só para mencionar Gênesis 1, 20 e 21, quando fala seres viventes para animais, essa expressão hebraica que o pastor falou, né? Nefesh Hayah. Então, os animais são considerados almas viventes também.
É o ser vivente.
É o ser vivente.
É o ser vivente. A gente traduz como alma aí. E se a gente for para Eclesiastes, né? É esse mesmo ser, esse sopro de vida. E aí não há separação, aquilo que a gente falou, não há separação, é o único ser, né? E no capítulo 12, verso 7, né, vai dizer que quando a gente morre, né, esse sopro de vida, a fonte da vida, não é uma entidade que vive fora do corpo físico, volta para Deus. E isso acontece também com o animal, a fonte da vida, o sopro.
Isso mesmo.
Interessante.
Eu quero que o nosso ouvinte não deixe de pedir a revista. Eu quero fazer um meu convite também. Aproveite que é um presente da Novo Tempo. É um guia de estudos que você vai poder compreender textos difíceis de forma contextual, fortalecer a sua relação com Deus e aprender como responder. Algumas pessoas, amigos, familiares, pastor, que tem essa dúvida, vizinhos, você vai poder responder. Então, nós abordamos aqui 10 lições, né? Textos difíceis sobre a divindade de Cristo, lei de Deus, sábado, textos difíceis sobre o dom de línguas. Por que que a Bíblia fala que o dom de línguas é compreensível, mas depois fala em 1 Coríntios 14, 2 que ninguém o entende? Né? Uhum. Esse é um dos textos. Textos difíceis sobre carnes imundas. Nessa lição, pastor, encontrei um comentarista evangélico que crê, como nós, que não existe cozimento seguro para matar vermes da carne de porco.
Uau!
Tá? E eu citei isso aqui. Textos difíceis sobre a morte, inferno, volta de Jesus. Aqui nós mostramos uma coisa muito séria. Para muitos irmãos sinceros, a doutrina do arrebatamento secreto, ela é perigosa. Porque ela vai deixar aquele cristão sincero despreparado para a volta de Cristo. Então, são 10 temas muito importantes e que você vai poder perceber que certos textos que você aprendeu de um jeito, na verdade, ensinam outra coisa. Eu sei que a princípio pode ser desconfortável, mas é apenas conhecendo a verdade que nós somos libertos, como diz Jesus, né?
Eu vou aproveitar, Leandro, quando aquilo que eu falei lá no começo, por exemplo, quando o Leandro aborda uma resposta sobre um texto, e vou dar o exemplo do alimento que é saudável, lembra que isso está dentro de uma ideia muito maior, que é que Deus quer que eu me alimente bem, que eu esteja bem, para que o Espírito Santo atue na minha mente, para que eu entenda melhor a palavra. Então, não é um convencimento sobre uma verdade específica, mas é a compreensão de uma verdade muito maior. Isso se aplica para qualquer resposta que é colocada aqui. Então, por trás de uma resposta de uma pergunta, pense assim: ah, então eu tenho que pensar, por que ele está dizendo que eu não devo comer isto, esse determinado alimento?
Em que contexto mais amplo da Escritura?
Exatamente. É o cuidado que ele tem para que o Espírito trabalhe na minha mente. Porque quanto melhor eu estiver fisicamente, emocionalmente, melhor eu vou estar também espiritualmente.
Muito bacana. Maravilhoso. Professor Leandro Quadros, muito obrigada por estar aqui com a gente.
Olá, obrigado a você pelo convite.
A gente fica muito feliz, né? Os ouvintes gostam bastante desse formato, né? Do Especial na Mira da Verdade. E lembrar o pessoal que momentos que eles podem acompanhar o programa na TV também.
Olha, nós vamos ter hoje ao vivo, às 8 horas da noite, mas durante essa semana, de segunda a quinta, o Todos na Mira. o pastor Batistotti vai estar conosco. Uhum. Então nós vamos fazer um Todos na Mira, em que vamos abordar temas relacionados à revista Na Mira da Verdade. Então você é convidado a assistir hoje na Novo Tempo, 8 horas da noite. E já peça agora mesmo a sua revista. Garanta a sua oportunidade, porque esse material está aí saindo do forno para aquecer a sua vida espiritual.
Larissa, nunca é demais repetir aí como fazer para adquirir.
Com certeza, velho. 012981510081. 12981510081.
Eu estou aqui com vontade de falar, porque o pastor Gilmar Batistotti falou que como ele aprendeu a ouvir a rádio, né?
Uhum.
Foi com o seu pai, né?
Isso.
E alguém disse aqui, olha, eu aprendi a ouvir a rádio Novo Tempo com meu pai, né? E também a Voz da Profecia. Foi Raquel Zanardi, olha aí.
Que legal, um abraço, Raquel. Eu tenho um amigo aqui na TV que ele usa a frase assim, que as histórias compartilhadas, elas conectam vidas. E é exatamente, de alguma forma, a gente se identifica, né? E fico muito feliz por você ter aprendido a gostar, né? De curte a rádio, ouvindo a Voz da Profecia.
É verdade. E alguns são privilegiados, né? Que aprenderam a ouvir rádio, começaram com a Rádio Novo Tempo já existindo, né? Coisa boa demais.
Exatamente, Vera. E você estava lá no começo de tudo.
É praticamente.
Quase, né? No começo.
Quase
90
no começo.
E...
93.
93. É. Você começou em 93?
93, em janeiro. 93.
É, a primeira rádio foi quando?
89.
É.
Afonso Cláudio.
É. Né? Eu, julho de 96.
Olha aí.
É.
Que legal, dois dinossauros.
E o pastor, muito obrigada também. A gente está.
Alguém disse volte sempre. Alguém disse volte sempre para o pastor. Para o pastor, já, né, ele já pegou.
Né? É. E, voltar sempre.
E o professor Leandro Quadros, que ele caiba também essa.
Exatamente. Pastor, muito obrigado. A gente fica muito feliz que você vai estar aqui agora compondo a nossa equipe do Além dos Fatos. É um prazer para a gente ter você aqui também. E o pastor Batistotti, ele não é só da rádio, né? Ele também
Exato.
É da TV. Uhum. Então, se o senhor quiser...
Hoje, 7h30, vamos estudar a nova revista Esperança, Na Mira da Verdade. E eu saio do Na Mira, né? Saio do Escola Bíblica
Mira,
estudando
não.
E vou pra Mira daí.
Você vai continuar na Mira.
Vou ali já com o Leandro hoje.
Terminamos. Professor, já sabe, né? Vai ter que voltar.
Voltamos com muito prazer.
O povo gostou
vamos
de te
marcar,
ver aqui.
Voltamos aí.
Um abraço, gente.
Um abraço.